Muito bem, boa noite, galera. Galera ouvindo também lá pelo nome Critica, mais um episódio, hein? Ufa, não preciso mais gravar isso em off, tá vendo, gente? Agora eu gravo na própria gravação. Ficou esquisito, mas é isso aí.
Olá, manos, minas e manas desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chamo de Heavy o Papo. Além de mim, apresenta também esse papo nosso senhor, querido senhor host e editor de corte também, o Leandro.
E aí, pessoal,
e a câmera apareceu. A gente vai bater um papo hoje com... Jones... É verdade, eu chamo tu de Jonizu, de... Pode ser Jonizu mesmo?
Felipe. O que você quiser, Johnny, Felipe, Dione, Clayton, Rafael, pode chamar qualquer coisa.
Clayton. Oi, galera, eu sou o Johnny.
Meu nome não é Johnny.
E meu nome não é Johnny, isso é verdade, literalmente, né?
Tá.
Grande história.
Antes da gente continuar, né, que a gente já começou a bater papo, a gente faz parte da iniciativa Vingadores. Não, mentira. Queria. James Gunn contrata nós. Ah, não, James Gunn mudou, né? Falei errado. Já dei um gráfico aqui, ó. O cancelamento vindo. Não, brincadeira.
James Gunn é DC agora, cara.
Ah, é verdade. É, ele é da DC agora.
A gente faz parte do site, que é também é uma iniciativa que chama LGBT Podcasters. A gente também, o nome Critica.
Isso.
Fazemos parte dessa iniciativa, que são 85 podcasts até a última atualização. E tem a temática também, LGBT, ou são com pessoas LGBT, que é o meu caso, e o caso do Arzacon. Lá tem podcast tudo quanto é tipo. Se vocês quiserem papo furado igual a gente, ou sobre, sei lá, contexto histórico, sobre a revolta Stonewall, aí tem um podcast certo. Só, a gente tem uma playlist no Spotify, é só procurar LGBT Podcasts, é atualizado toda semana, e vão ter todos os episódios do pessoal lá. Aí se vocês quiserem saber mais, tem o perfil no Instagram, que é @LGBTPodcasters, ou tem o site, que é lgbtpodcast.com.br. Vai lá e acessa, pra vocês não passarem vergonha na internet ou ficarem falando bosta por aí. Eu não ia falar isso, mas já falei.
Meu Deus.
E é isso. E a gente costuma começar o papo com uma pergunta que eu quase tomei 5 tapas na cara de uma forma sutil no último papo, mas... Jones, da onde... Por quê? Não, nem da onde, é por que tu inventou de passar vergonha na internet?
Menino, veja bem. Vergonha cria caráter, né?
Não, é verdade.
Já dizia manhinha, vergonha cria caráter. Então, assim, eu comecei a criar conteúdo na internet para poder falar sobre a minha obesidade, sobre como eu sairia, como eu enfrento ansiedade, como eu enfrento a vida, né? De uma maneira sempre com muito carisma, com muita resenha, com muita fé, caldo de cana e quibe de forno, que eu sempre falo com a galera nos meus pezinhos de alface. E eu comecei criando o canal do... Era Jogordão, não era nem Dionizu. Eu falei, pô, quero conversar com a galera.
Gostei do nome.
Jogordão. Isso. E aí eu pensei assim, eu gostei. Eu falei, pô, a ideia é muito massa e tal. Eu tenho meus amigos pessoais ainda falam hoje, né? Pô, épocas áureas do Jogordão e tudo mais. E aí eu comecei fazendo vídeo pro YouTube de gameplay. E aí eu comecei a fazer vlog, comecei a falar sobre alguns assuntos assim, mas eu não desenvolvi. E aí eu tive a ideia de começar a trocar ideia com a galera, né? Falei, não, eu vou falar com a galera, vou ser muito, muito, muito direto, muito tranquilo. Quem quiser conversar comigo, conversa. Quem quiser trocar uma ideia comigo, mais de boa, troca. Não sei como é que vai ser. E criei o canal do Jogordão. Mas assim, eu sempre comecei os vídeos dizendo, fala meus pezinhos de alface, como é que vocês estão, tudo tranquilo? Eu sou o Dionizu. Porque meu nick de Dionizu vem... Desde moleque, tenho uns 12, desde que eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 30. Tenho desde os 12 anos, então. Aí você falei, pô, faz sentido. Vamos mudar tudo, vamos modificar aqui o esquema, vamos fazer um canal do Dionizu. E aí eu fiz o canal do Dionizu, fiz a Twitch, e hoje eu tô aí. Mas criei com o intuito de trocar sempre ideia com a galera. É muito mais um papo, dia a dia, de saber como é que você tá, de tentar passar uma energia boa pra você, do que efetivamente gameplay. Então é mais a gente de interagir, de criar uma comunidade e ter uma boa. Passar um bom dia, né? Ter um bom dia.
Mas esse papo rola durante a gameplay.
Também. Também tem dia que a gente nem abre. Tem dia que a gente nem abre o jogo lá. Papo. É, chegou lá, abriu. Entendi, é, que é o dia, é o dia que eu digo, que é o dia que eu tô sem rumo. A galera, e aí, vamos nessa? Vamos. Sem vontade de jogar nada, a gente abre um vídeo do YouTube, começa a falar bobagem, começa a falar sobre a vida de uma pessoa, sobre a gente. Mas, porra, a gente tá. Pô, dormi mal, tô com ansiedade, tô com assim, tô assado. Pô, e ansiedade leva uma parada, e a gente começa uma discussão, que aí depois dessa discussão leva uma outra discussão. A gente já tá com. Daqui a pouco a gente tá falando sobre aeronave e vida extraterrestre. E aí leva uma grande resenha todos os dias. É muito gostoso fazer live. Legal. Pra galera lá.
Mas o porquê de Johnny Zoomer? Já que nem tem ligação com o teu nome e tal.
Então, né? Essa história ela é massa, porque assim, o Johnny Zoo, pra quem me segue no Twitter sabe que Felipe é Johnny Zoo em inglês. Como assim? Oi? Quando eu era moleque, eu tava procurando um nick pra colocar na internet, né? Eu jogava muito RPG, chamado Saint Seiya World. Eu usava o CyberScript pra jogar um RPG pelo CyberScript, o antigo Mirk.
Antigo Mirk, isso aí eu conheço.
Isso. E aí eu ficava jogando RPG a tarde toda no meu curso de inglês e tal. E aí eu conheci meu melhor amigo, né? Que é o Thiago. Um dos meus melhores amigos. É, que é o Thiago. E aí, dessa resenha, né? De, pô, vou criar um nick, vou criar um apelido e tal. Eu coloquei, pô, Lip Leon, Lip Lion, né? De leão, cavaleiro de leão. Aí eu falei, pô. Felipe Leon, fraco, tá fraco. E aí eu falei, pô, eu preciso de um nick que lembre Felipe e que tenha a ver com o Cavaleiro de Ouro aí, que tem qualquer Cavaleiro da Luz, né? Então, beleza, vamos lá. Pensei. Isso eu tinha comentado com o Thiago. E aí ele fez assim, velho, acho que vai ser Felipe Leon mesmo. Eu falei, não, pô, depois eu troco aí. Um fatídico dia, mudei o nome pra Johnny. Johnny Zu, Luz ao contrário. Aí... ele chega, olha pra mim e fala assim: quer dizer que Johnny é Felipe inglês? Lembra Felipe, pelo menos? Aí eu falei: não, não foi assim não. Aí ele foi falando de um amigo pro amigo. Ah, esse daqui tá fazendo curso de inglês pra poder achar que Johnny é Felipe. Eu não sei o que suas tias estão fazendo. Eu fui criado por minhas tias, fui criado por duas senhoras. Sou criado, né? De certa forma, assim. Fui criado por duas senhoras. E. É que sua tia estão pagando o curso caro pra você achar que Felipe, que Johnny é Felipe inglês. Fudeu, né?
Deu ruim.
Então, essa resenha colou. Então colou com todos os meus amigos. Então, tipo, a galera falou assim: pô, Felipe, você acha que Felipe é Johnny inglês? Pô? Aí eu falei: beleza. Aí, como ficou Johnny Zoo, eu sempre me apresentei como Johnny, né? Então, tipo, a galera do curso de inglês, e aí, Johnny e tal. E aí foi resenhando, e aí eu comecei a me apresentar como Johnny Zoo até no meu próprio canal do Jô Gordão. Aí, como parou de fazer sentido, eu disse: ó, vamos nessa.
Vamos nessa, tá criado desde dos 12 anos, não pode perder essa.
Desde os 12. É, o Jô Gordão, eu tenho muito carinho pela marca, carinho pela marca Jô Gordão, porque foi uma época em que eu fiz uma transição, né, da minha vida praticamente. Então foi o que hoje determinou muito o que eu faço da minha vida, né? Eu sou criador de conteúdo, eu sou apresentador da BDS, Beyond Digital Sports, que é um projeto que serve para fomentar, profissionalizar o cenário de esportes, de games, de criação de conteúdo no geral, no cenário baiano, na verdade no mundo inteiro, né, no Brasil e no mundo inteiro. Já tá indo pro Rio de Janeiro, inclusive, a BDS Academy também. Então, eu trabalho para essa empresa que tá para fomentar o cenário de esportes e de games. Então, eu sou apresentador. Hoje eu sou apresentador da BDS.
Entendi. E onde manda currículo? Com quem tem que se deitar?
BDS.gg ou entra nas redes sociais, que é BDSGG_. E aí você pode seguir lá, trocar uma ideia, mandar o currículo, mandar aí o portfólio do Papo Incerto. Quem sabe aí não rola aí uma parceria. Isso eu tô falando sério, é criação aí. De conteúdo. Se fala sobre games, cultura pop e tudo mais. No geral, tá dentro do nosso universo de games, dentro do nosso universo de cultura pop. Vem com nós que foguete não tem ré.
Então, o Ibura falou que é bom de dar estrondo.
Eu tô animado, hein? Eu prometo nada não, sou criança.
É bonde do Soteropolitanos, pô.
Aproveitar que o Ibura tá no chat aí, ó. E aquela fic que tá lá no teu Facebook com ele,
hein? No Instagram.
Então, fic, né? Eu tenho um caso de amor com o Ibura. Eu tenho um caso de amor com a Iburinha, pô. Tem um caso de amor com o Emburim. Então, assim, é uma grande resenha que eu tenho com ele. Eu amo esse homem. E aí desenharam a gente, né? Estavam desenhando o Zanfa, o Vitor, o Zanfa, o Fábio. E o Vitor é o SMzinho, né? O Zanfa é o SMzinho, o Zanfa, o Fábio. Aí eu, beleza. Fiquei quieto na minha, mas eu sempre fui resenheiro, né? Faço parte dos imundos e tudo mais. Então, do nada, aparece uma, cai no meu colo uma foto minha do Ibura. Olhei pro Ibura e falei, é isso mesmo, Ibura? Inclusive, seus pés estavam frios de noite. Eu falei, então tá bom. Beleza. Eu vou fazer o quê? Eu falei, é cair na brincadeira. Eu amo o Ibura, então...
Será que vem FIC? Será que... Alguém sabe dizer que você já tem FIC? Comenta aí.
Nada, galera, o que a galera mais sabe fazer é fanfic, pô.
Eu tô perguntando porque eu sigo um pessoal que são dois amigos que tem um canal. E nossa, a partir do momento que eles apareceram até hoje, tem uma fanfic. Incluindo pessoas famosas ainda. O negócio vai longe, inclui dublador. Nossa.
Caramba, escalona, né? A parada?
Para dar nomes, que eu gosto de dar nomes, é Lucas Pocuy, Breno Assetti e tem também Charles Emmanuel, sabe? Dublador do Ben 10, do meu Deus, do Rony Weasley. E a porrada toda.
Existem muitas fanfics aí. Né? Inclusive, eu tenho um quadro lá na Twitch, que é o Dia dos Namorados com o Johnny Zoo. O Ibura acabou de falar. No Dia dos Namorados de Johnny Zoo, ele leu. Tem uma fanfic, que é uma fanfic que envolve eu, Ibura, o Fábio, e o SMzinho. Já mandaram a FIC, já.
Caralho.
Grande, já mandaram a FIC, já. Mandaram a FIC, já tem.
Pede o Uber aí que esse...
Fantástico, literalmente, né?
Pede o Uber que esse pessoal aí foi longe.
Ai, Maria. Nem me fale.
O que eu ia falar? Acho não, uma ideia, mas não Robin, se bem que eu acho que o Jones já registrou, obviamente, mas... O nome que tu deu antes do canal atual daria um game show. Daria um game show lindamente.
Era uma das ideias que eu pensava em fazer pro canal também, um game show.
Você me convida Ed Gama, que é gordo, Sebana Bot, todo mundo, as melhores pessoas são gordas. Aí convida todo mundo gordo, convida nós também.
Pra fazer. Pra jogar. Pode ser. Gostei da ideia.
Jogo gordão.
Obrigado,
Raio. Patrocínio de hamburgueria e tudo. Tá vendo a situação do lanche? Patrocina nós.
Perfeito.
De novo.
Monetiza. Tem toda a cadeia já de monetização. Já tá tudo pronto.
Não, já tá perfeito. Já tá entregue, já, pô.
Já tá entregue. Produto pronto.
Perfeito.
Agora, Johnny, como é que foi pra você iniciar nessa vida de streamer aí? Foi fácil? Como é que foi?
Não foi fácil, não é fácil e não vai ser fácil.
Isso aí.
Caramba. Assim, eu ontem fiz 2 anos que eu trabalho com streaming. Eu entrei pra BDS, a BDS era um outro projeto antes, era CWG. E eu entrei pra CWG e eu não sabia que eu ia me tornar um apresentador. Eu não sabia que eu ia trabalhar com criação de conteúdo. E no dia 8 de fevereiro de 2020, eu decidi que eu iria largar. Eu trabalhava numa... Pode falar o nome de empresa aqui?
Pode. Não tem problema não.
Eu trabalhava na C&A. Eu vendia celular. Eu trabalhava na área
de telefonia. Tu tem aquele uniforme antigo? A calça jeans e a camiseta?
Graças a Deus. Nunca nenhum coube em mim. Eu nunca precisei usar.
Eu queria trabalhar na C&A por causa desse uniforme. Eu achava não, muito foda. Sei lá, sou estranho.
O pessoal dizia pra mim assim: você não parece que trabalha na C&A porque você não oferece cartão C&A.
É verdade. Que porra é
essa? Aí eu falei: não, esse cartão C&A é uma furada, pelo amor de Deus, gente.
Bom, se tinha uma chance. Deus,
eu não vou fazer uma porra dessa.
Se tinha uma chance da C&A patrocinar, acho que ficou um pouquinho pra.
Leandro pegou, né? Leandro pegou.
O corte sai, veja bem.
Eu hoje visto Riachuelo. Tamo junto, Riachuelo. Sabe por quê? Porque as camisas para pessoas que tem o maior porte, né? Então a galera aqui que é plus size, então a Riachuelo tá agregando muito valor pra galera. Não tô fazendo mexer mesmo da Riachuelo.
Caralho, ele... tomar um pouco. Mano, a pessoa perdeu um patrocínio e ganhou outro, né? Entendeu? Em 5 minutos, assim.
No corte do Leandro, já tem aí.
Exatamente.
Tem que ser rápido. Porque assim, é bom quando a gente inclui, tá ligado? Então, claro. Assim, a Riachuelo tem feito muito isso, então eu tenho me vestido muito com roupas que são muito mais tranquilas e do meu poder aquisitivo. Então eu...
E a Riachuelo, ela vem fazendo uma sacada muito boa, porque, tipo, elas estão fazendo roupa de super-herói, roupa de bandas
sim,
e tal.
Sim, sim,
coisa
sim,
que sim. Antigamente você queria comprar, você só ia na Piticas, e a Piticas ficou isso caro aí, pra caraca, ficou hypado, né? Uhum, e a Riachuelo é bem mais em conta.
Tem uma
e a qualidade é muito parecida também.
Tem uma boa também, mas ela é careira, né? A Renner. Qual? A Renner é muito boa, só que...
É.
Caro. O que você faz? Dica. Dica importante. Ó. Vai na Renner, olha as roupas. Geralmente é 80, 90 reais camiseta ou aquele shortinho do Tian, sabe? Que é de... Que agora tá na moda.
Uhum.
Que é a moda que o povo roubou. Aquele
é pequenininho.
É, que era nosso do Vale roubar.
Ah, eu não gosto.
Eu amo aquele short. Nossa, se pudesse, eu vivia com aquele short 24 horas por dia.
Ah, gente.
Nossa, eu tenho tesão nesse short. Não esse nível. Tô falando porque é gostoso de vestir.
Boa é uma febre, né? Muita gente compra, gosta. Então.
Uhum. O que você faz? Vai lá na Riachuelo, as 10. É tudo com R. Vai na Renner, olha a roupa. Aí você baixa o aplicativo, ó, o Merchan aqui. Lá sempre é mais barato e chega em 3 dias. Não tô fazendo merchan sem ganhar nada, mas se quiser me contratar, eu tô aí. A gente tá todo mundo aí. Aí faz isso, é muito mais barato pelo aplicativo. Eu ganhei uma camiseta do Bob Esponja, que o Chico tem uma igual, de aniversário da minha prima. E lá é muito mais caro, tá vendo?
Então, você já tem aí as alternativas.
Exatamente.
Agora eu vou cortar essa parte e vou fazer merchan pra Riachuelo. Riachuelo contrata
Boa.
Nós.
Boa.
Agora, e a Hiru no chat falou que o cartão CS lá da mesma ela pode provar. Provavelmente ela deve ter sujado o nome, né?
Hiru, beijo pra você, Hiru. Olha, o Jefferson Rodrigues, por exemplo. O Jefferson, ele é um dos primeiros seguidores lá do canal do YouTube, da Twitch. Então ele é um dos brothers que seguem sempre, tá lá comigo. Desde o início, desde 2020, quando eu comecei a fazer live com 140p, vocês estão transmitindo aí.
Meu Deus!
720? Exato. Né? Eu transmitia com 5 mega de internet. Eu era da Oi que a gente tava falando aqui no backstage, mas aí a gente não vai quebrar isso.
Então, você era do Velox, assim. Você tinha o maravilhoso, isso. Só que não Velox.
É, exatamente.
Então, assim, e ainda mais, o Nordeste é um pouco precário de internet decente, né?
Já tem o quê? 2020 que chegou? 2020
hoje
que
dia,
chegou.
Hoje em dia tá melhor, né? Mas antigamente, tipo, há uns 5, 6 anos atrás, era tenso aí, né?
Não, pra você ter uma internet boa de 100 mega, você pagava fortunas. Você tinha que ter um link dedicado, tá ligado?
Nossa, quando eu consegui minha internet de 3 megas do Velox, nossa, foi assim uma alegria na vida.
É, eu baixava 3 megas. Várias... É, eu baixava HQ, eu baixava mangá, tudo pela internet discada.
Isso. Meu Deus.
Naquela época que os scans da internet eram grandes demais, e tipo, a galera fazia xerox e mandava, upava, né, fazia xerox e fazia aquela...
Jesus.
O retroprojetor e mandava pro computador, era um rolê danado pra poder fazer, e aí subia, nossa, passei perrengue.
Eu tive PC em casa, internet lan house só. Mas PC depois que eu casei, e era 2 mega, aí a gente começou a morar com mais gente. Aí era 2 mega pra dois computadores, tipo, pra jogar LOL, sabe?
1 mega pra cada um.
É. Hoje, não dá nem pro celular.
Não, desliga o celular.
Hoje, pela graça de Deus, e... Hoje eu tô achando os versões. E a Americanet... Há 9 anos eu tenho 500 mega.
Olha aí, arrasou. Já jogou na nossa cara os 500 mega.
Desculpa, eu só tenho 100.
É, exatamente.
Eu tenho 100 também só.
Mas, Johnny, você falou do Jefferson que te segue lá desde o início, né? Isso. E aí, voltando lá pra pergunta, se é difícil e tudo mais que você tava falando.
Perdão.
E isso é maravilhoso, né? Quando você... Começa uma parada que você bota, né, mó vontade naquilo, tem uma, né, uma positividade, e a galera absorve isso e te abraça e vem com você esse tempo todo. Isso é muito bom, né? É uma situação sensacional, né?
É, e a galera, e eu não mexo muito, eu não mexo muito as minhas palavras quando eu vou falar sobre as nossas dificuldades, né?
Uhum.
Eu, porque você sofre, eu mesmo sofro de obesidade e sou muito tranquilo pra poder conversar sobre esse tema, sobre isso, porque sofre de ansiedade, teve pandemia, teve uma caralhada de coisas aí que influenciam muitas coisas, né? Não somente na pandemia, então você tem aí várias síndromes, etc, etc, etc. Os acompanhamentos psicológicos também, né? Minha noiva.
Uma das piores partes.
Eu espero que ela esteja assistindo, meu amor, te amo.
Uma das piores partes da ansiedade é a insônia que dá, né, cara? É complicado.
Mano, essa noite eu tive uma crise de ansiedade. A patroa colocou comigo. Teve uma crise de ansiedade, negão? Que foi? Aí eu falei, veja bem. Foi algumas coisas assim que passou na cabeça muito rápido, que a cabeça não funcionou. Eu troquei uma ideia muito, muito tranquila com ela, sabe? Eu não tenho muita coisa, então eu sempre trago a galera justamente pra isso, né? Então, converso com o Jeff, aí, por exemplo, vocês chegarem lá na live, pô, Johnny, tive um dia assim, tive um dia assado, a gente teve uma situação, né, com um seguidor lá, a mãe fez uma cirurgia de vesícula, e, pô, a gente sempre pergunta, pô, e aí, como é que tá sua mãe e tal, então a gente humaniza muito, sabe? É então, isso. Tipo, eu acho que o que falta hoje é a gente ter um pouco mais de empatia e positividade, cara, positividade. Então eu sempre levei a vida com muita leveza, muita resenha, muita risada, mesmo sofrendo bullying quando era moleque por ser gordo e tal. Então, até o mecanismo de defesa, eu transformo isso de uma maneira mais agradável pra se levar. Então, por que eu não posso levar um pouco da minha experiência pra galera? Eu hoje tenho 30 anos. Quando eu comecei o canal, eu tinha 27. Canal do YouTube. Aí eu deixei o YouTube morrer, né? Eu deixei ele amuar bastante. E aí eu fui pra Twitch, comecei a Twitch, eu falei, pô, vou voltar com o YouTube. Aí eu voltei com o YouTube. Então, meu YouTube tá voltando a ter uma crescente, tá tendo uma movimentação muito bacana. Então, assim, tem sido um grande crescimento, mas nem todos os dias são fáceis, como eu falei. É fácil? Não, nunca foi, não é e não vai ser.
Uhum.
Todo dia você tem que matar um leão e um abraço.
Até porque assim, a monetização não é nem um pouco fácil, né? Então você tem que batalhar muito, porque tem aquele... A galera acha que, nossa, o cara deve tá tirando uma grana, não, tá...
A galera brinca lá, não, o Dionizu é streamer, comprou estante, tá negócio com luz, o Dionizu é rico, é porque você não viu a fatura do cartão, pai, fazendo balão pra pagar a conta de casa.
É isso mesmo,
Então, é isso, então, assim, recentemente a Twitch, né, desmonetizou muita gente por questões de adaptação da moeda, então, quando veio pra moeda do Brasil, desvalorizou muito o pagamento pra galera da Twitch, então isso é uma discussão que é levada até hoje aí. Então a gente tá, porra, eu tô fazendo, aí tem gente que faz meta, eu mesmo tô fazendo meta de bit e tudo mais, então bit hoje vale mais do que o sub na Twitch, por exemplo. Uhum. Então você tem várias movimentações que a galera consegue engajar e trocar ideia com você, sabe? Então assim, não é fácil você ter que trocar ideia todos os dias no dia que você não tá bem, né? E a galera sabe. E o legal é que quando a galera, por exemplo, vocês estão aqui, se um tá moado, o outro provavelmente, quando você pega uma constante, né? Você pega uma rotina, você vê que o outro fica mais... Aí tem alguma coisa errada ali, você vê que não tá legal. A galera pergunta, Johnny, você tá bem, mãe? Não, tô tranquilo. Você tá calado, tá com a cara meio assim, aérea. A galera sabe. Eu não tenho como esconder. Eu não consigo esconder. No dia que eu não tô muito bem, eu digo... Como esconder, não, mas bora dar a volta por cima.
Bota vamos jogar.
Né, minha noiva mesmo me segura, bora, anima isso aí, bora, meu filho. Bora, corre, porque é teu trabalho também, você precisa estar animado. Mas não porque eu tenho que, mas porque eu preciso melhorar pra mim também.
E quando a gente liga esse microfone, é uma mágica também, né? A gente. Não muito bem, você, sei lá, eu, pelo menos, quando não tô muito bem, eu ligo o microfone, parece que, sei lá, esqueço tudo que passei e vou comunicar, né? Porque é isso que a gente faz, né? A gente chega nas pessoas, né?
Eu me tornei eu sou formado em publicidade e propaganda.
Uhum.
E eu me tornei apresentador por causa que eu resenho exatamente dessa forma. Na hora que você abre a câmera...
Isso aí.
Eu deixo de ser o Felipe, que é tranquilo, que gosta de assistir um anime, que gosta de jogar um videogame, pra ser um grande cara que tá aqui resenhando.
Uhum.
Grande, eu digo de tamanho, viu, gente? Não de fama, que eu não sou famoso. Eu tô dizendo que eu sou de tamanho mesmo. Então, tipo, eu tô aqui pra poder gastar, pra poder dar risada. Meu irmão, vamos falar besteira. Vamos sorrir aqui pouco, vamos melhorar o dia, sabe?
Porque o dia é complicado, né? O dia é pesado, a gente passa, nossa, até chegar essa hora aqui gravando, quanta coisa rolou.
Principalmente nos dias 29, 30, 31 e 1º, até o dia 5 do mês, porque você tem que pagar as contas.
Os boletos começam a chegar, né?
É nesse dia que é mais difícil, nego. Eu digo a você, é complicado, viu? Complicado.
Eu vi que você tava falando da tua noiva, pelo que eu vi, vocês moram em cidade distante, né? Ela é mineira, você é de Salvador, como é que você faz? Isso. Como é que vocês fazem pra conciliar isso aí. Eu vi que de vez em quando ela vai pra lá, você vai pra Minas também. Isso,
a gente tá nessa ponte aérea, mas muito pouco tempo. Então, assim, a gente tá. É uma experiência nova para os dois, é muito, muito, muito legal, muito gostoso passar por isso, mas também tem muita prova de fogo que a gente passa. É
complicado,
por causa, né? Que pessoa pública e tudo mais, mas assim, é muito, muito gostoso. Né? E assim, isso é muita quebra de paradigma, porque reafirma muita coisa. E quando você ama uma pessoa, você tem que, né, se esforçar ao máximo para não é fazer ela feliz, mas que você seja o melhor companheiro, a melhor companheira possível. Uhum. Para aquela pessoa, quem tem que ser feliz é a pessoa.
Sim.
Mas você pode ajudar um pouco mais. Então, assim, aí eu tento estar o máximo possível para presente. Ela também se muito presente também o tempo todo. Na live, então, assim, todo mundo sabe quem é a patroa, né? A patroa Leti tá lá na live, então o nick dela é esse. Então ela chega lá e tal, tá sempre resenhando e tudo mais. Mas a gente sempre faz essa ponte aérea. Não é fácil, porque é distante, não tem aquele encontro, né, físico sempre, o tempo,
né,
todo.
Né, aquela rotina, né, de presença, né.
Então, assim, tem dias que é mais difícil, tem dia que é mais fácil, então tem dia que você lida com coisas, tem dia que você lida com coisas muito diferentes. É uma grande oportunidade, uma grande experiência pra mim, porque eu aprendo mais sobre a vida, eu adoro aprender sobre a vida, mano. Não foi à toa que eu pedi ela em casamento. Parece muito piegas, né? Você tá dizendo, pô, você tá vendendo o peixe da sua esposa. Sim. Claro, óbvio, a mulher é minha mulher, meu irmão. Então, assim, é a melhor companhia que eu poderia pedir, não no universo, mano. Então, assim, ela entende muito, sabe? O meu trabalho é muito, muito gostoso o que a gente tem. Então, mano, a gente se esforça muito um pelo outro e essa ponte aérea acaba ficando desse tamanhozinho às vezes.
Ter diferenças de pensamento é até importante, né? Que faz a gente crescer também. Mas você ter uma ligação com quem você quer conviver e ela entende o teu trabalho, de repente até curte também, né? Jogos, enfim, essa vida de streaming. Então, nossa, isso é sensacional. Porque...
Ela joga mais que eu, negão.
Ela joga Rainbow Six. Eu passei a seguir ela também da época que eu te segui lá e tal. Às vezes eu dou uma olhadinha na live dela lá, ela joga pra caramba. Ela é boa no Rainbow Six, cara.
Na verdade, ela não faz live, ela participa às vezes com a gente. Então, assim, ela fazia lives. Então, assim, ela fica jogando, mas ela joga muito, muito. E ela ensina muito. Tipo assim, eu fico olhando e falei, Letícia, como é que você consegue fazer esse negócio? Ela vai... costume. Eu falei, beleza.
Costume.
Tranquilo, nega. Eu aqui me esforçando, fazendo live. Não, porque assim, na hora que abre o OBS, né? Abre o OBS, uhum. Né, abriu o aplicativo, você tem um debuff, né? Você sabe que você tem você sofre um downgrade ali de habilidade.
Total, na hora. Jesus,
ainda mais tem que ficar vendo live o chat, né? E tudo mais.
Isso. Então é bem complicado, velho. É bem complicado. Então, assim, essa companhia, né, em todos os sentidos, é muito gostoso quando você trabalha com criação de conteúdo. Tem sido uma grande descoberta da vida, sabe? Tipo assim, eu fico, caramba. É muito gostoso você compartilhar um momento da sua vida, porque é muito. Voltando rapidinho aqui, abrindo um parênteses sobre minha vida. Uhum. Quando eu descobri o que eu queria fazer em 2020, no dia 8 de fevereiro de 2020, a minha vida mudou, mano. Eu era largado, tipo, eu tava sendo empurrado pela vida. Tipo, o que aconteceu, o que? OKO, né? O que ocorrer. Cheguei ali, pô, de boa. A partir daquele dia eu tomei a rédea. Falei, não, eu quero fazer isso. E aí você encontra. O companheiro, né? Que decide te acompanhar e acreditar no seu trabalho e te enxergar. Então, isso facilita muito, absurdamente, as coisas todos os dias.
Gente, vocês... Mais um pouquinho de pandemia, né? Só pra deixar.
Só pra não esquecer, você reparou que. Especificamente, acho a grande parte das palavras que o Jones fala tem meio que rima de um jeito, tipo, parece música? Não sei se vocês repararam nisso.
É porque ele é baiano, né, pai? Aí
então, assim, às vezes eu tô menos.
Não, ritmo, ele tá falou, ligado? Tipo, toda essa declaração de amor, assim, ó. Você pega a letra assim, ó, dá pro Thiago York o violão e pronto. E
foi. Isso, acabou, já tá pronto.
Vou trocar ideia com ele, falei, negão, vamos fazer uma música pra minha mulher.
Mas caralho, ia ser foda, hein?
Porra, ia ser foda. Thiago York. Quer dizer, me arranja seu telefone porque eu sei que você não vai me ligar. Isso. Deixa eu te ligar.
Fala de novo.
Thiago York. Me arranja seu número, fala comigo no Twitter, no Instagram, pra gente fazer uma música legal. Na moral mesmo,
assim. Aí a campanha tá aí.
Tamo junto, Thiagão. É nóis. Eu nem ouço suas músicas, mas eu vou te ouvir.
Acabou de perder o telefone.
É isso, né?
Alô, a gente cara. Vai até aquela parte só.
Pra... Isso, corta só daí.
É isso.
E você conheceu a sua patroa jogando em live, alguma coisa do tipo?
Isso. Eu conheci ela ano passado. Conheci ela ano passado jogando na live. Nossa. Pela live. Pela
massa live. Demais. Sim. É igual a gente tava falando off ali na internet, unindo pessoas, né, cara?
Isso, a internet une muito, mano. Une muito. Então, assim, amigos, o Jeff mesmo. O Jeff é um grande amigo, mãe. Um grande amigo. Tem dia que a gente não se fala muito, tem dia que a gente se fala pra caramba.
E vocês se conhecem pessoalmente?
Não. Ele é do Rio, inclusive. Ele é do Rio. Então, assim, eu troco muita ideia com ele. Nem sempre, mas, sabe, aproxima muito as pessoas hoje em dia, né? Esse advento da internet, como os coroas gostam de falar.
Veio pra isso, né? Veio pra conectar pessoas. Só que as pessoas usam de forma errada, né?
Exatamente. Ô, meu amor, tava aqui puxando seu saco, minha vida. Tava aqui puxando seu saco. Ó, o Léo perguntou ali: você acha que com o passar dos anos você passou a jogar menos ou mais? Menos.
Por causa das lives?
Não, por causa da idade mesmo.
Ah, da idade mesmo.
A idade pesa,
né? Você sabe, Johnny, comigo foi diferente. Eu sempre joguei muito, bem jovem. Tive Atari, Mega Drive, Nintendo 64, enfim. Aí depois tive um
hambúrguer safado.
Não, gente. Aí depois tive um gap aí.
Hashtag asa barão.
Eu acho que eu descobri, né, que eu, do que eu queria pra minha vida, sexualmente falando, enfim. Aí eu dei uma pausa no jogo e falei, bom, calma aí, deixa eu ir lá, ver se é isso mesmo que eu quero, se é isso mesmo que eu gosto. Aí fui. Aí depois que eu falei, não, é isso aí, eu voltei pro videogame. Voltei pros jogos. E agora, com quase 40 anos, eu jogo muito mais do que antes. Todo dia eu jogo alguma coisa.
Eu jogo todo dia também alguma coisa.
O Vitor tá te zoando aqui, sexo ou jogos?
Te amo, meu amor, te amo. É isso mesmo. Assim, eu acho que hoje eu digo assim, eu digo graças à galera. Então, por exemplo... Alete, o velho Rabugento, por exemplo, que me ensinam muito a jogar Rainbow Six, e eu peguei um gosto imenso pelo jogo. Eu hoje jogo melhor. Mas você dizer assim, pô, você... Eu tenho um TDAH, então assim, eu tenho um grande déficit de atenção.
Eu não consigo jogar Rainbow Six exatamente por causa disso, cara.
A patroa reclama...
Muito tático, é muito doido.
A patroa reclama comigo direto. Ela fala, negão, e aí? O que é esse TDAH? Vamos resolver como? Eu falei, não resolve não, mãe. Essa altura do campeonato, não resolve não. Era pra resolver lá atrás. Então assim, a gente tá lendo, né? Tô lendo algum texto, aí você fala assim, Felipe, você leu o texto errado, Felipe? Eu falei, li? Aí eu volto e falo, eu falo, meu Deus, eu li o título de texto errado, não entendi nada. Aí eu tô jogando, então assim, isso faz parte da gameplay. Uhum. Né?
A cabeça tá em outro lugar, né? Ela vai viajando.
Irmão, eu tô lendo aqui, passa um pombo verde aqui na janela, eu falei, ó, pombo verde massa, velho, que viagem. Aí daqui a pouco eu tô pensando, falei, imagina se a gente pudesse voar, velho. Aí daqui a pouco eu tô pensando assim, pô, mas eu tenho que fazer o almoço. Gravada, velho, que viagem.
Tem uma, é tipo, tem assim, uma música do Super Combo que é... Como que é? É algum. Porra, aí pronto, começou. Eu me empolgo e o negócio vai embora.
O TDAH atacando aí,
também. Passou o pombo ali, aí ele perdeu.
A gente tá numa conversa séria.
Ah, lembrei. Lembrei.
Do nada fica calado e fala, por que a cola não cola no pote? Então, tipo, vai, pô.
Lembrei. Me distraio facilmente, não, se... olha só o avião. Tem uma parte da música.
Oi? Heavy, rápido. Oi. O Leandro, ele falou uma parada que ele fudeu o podcast aqui agora.
Por quê?
Ele fudeu o podcast, irmão.
Por quê?
Porque ele falou sobre como é que ela cola no pote,
pô. Como é que ela cola, irmão? Ela cola fora, mas não cola dentro do copo, pô. Do pote, por que será? Não tem explicação, pô.
Você quer uma pior? Vocês querem uma pior? Porque plástico não conduz eletricidade. Por que plástico bolha tem estática?
Gente, então vamos falar das lives do Johnny, por favor. Que, né?
Como é que eu vou me concentrar agora, mano? Ele botou um foco em mim e disse assim, você vai pensar nisso.
Mano, mas tipo... só que essa parada é tão foda, porque às vezes eu chego com o carro, né? Eu guardo o carro na garagem do condomínio aqui e tal e subo. Aí dá tipo 2 horas da manhã, eu tô deitado pra dormir, eu falei, caraca, será que eu travei a porta do carro? Aí fica. Se eu não descer pra ver, às vezes eu desço e verifico, velho.
Ah, eu já tive isso, agora não tem mais não. É tanto sono, fico com tanto cansaço, que isso aí eu deixo pra lá. Se eu não fechei, deixa quieto.
Então. Eu tenho isso. Eu assim, direto, eu falo, mais uma vez, da minha patroa, ela faz. Fiz isso? Fiz não. Ela, tá vendo? Eu digo, faz parte, eu esqueci. Ela perguntou outro dia, eu preciso trocar o cooler do computador. Ela fez assim, você trocou o cooler? Eu falei, não. Aí eu, beleza. Passou, ela disse, lembra de mais tarde. Eu falei, beleza. Aí o dia aconteceu, ela perguntou, você trocou o cooler? Eu falei, não. Ela pensou, você vai comprar agora. Eu falei, beleza. Na hora que ela mandou eu comprar, assim, mandou não, ela, tipo, a gente tava trocando ideia, ela falou assim, na hora que ela, a gente tava comentando sobre comprar, eu comecei a ver outra coisa, eu esqueci, e eu não comprei. Aí, hoje de manhã eu falei, eita, olha o cooler, qual é pra eu ter comprado ontem?
Nossa.
Aí hoje de noite eu falei pra ela, eu falei, nega, comprei, viu? Aí ela fez, ah, finalmente! Que bom! Já tava na hora, então assim, a cabeça de uma pessoa que faz assim, é... Às vezes melhora a gameplay, né? A gente tá falando sobre a gameplay, sim, eu falei sobre o TDAH. Uhum. É, melhora a gameplay ou piora, né? Porque às vezes bate aquela taquicardia barril demais. E aí eu fico, meu Deus, eu não consigo prestar atenção, eu tô prestando atenção em muita coisa, e minha cabeça tá explodindo, e agora? E aí, mas funciona muito bem. Funciona muito bem.
E quando vocês estiverem juntos, vocês pensam em fazer vlogs? Porque vlog também é uma parada que a galera gosta.
Ah, né? Eu penso muito, man, eu penso muito. Mas assim, isso aí eu. Vou guardar pra depois.
Projeto.
Isso aí eu não vou falar isso aí, mas eu penso sim. Isso aí pra galera ficar no hype, sentir o hype. Pra galera que tá na live, sentir o hype, mas eu não vou falar o que é. Então, sim, penso. Ela escreveu ali.
Eu ia perguntar justamente sobre a gameplay, ele já respondeu. Porque, tipo, eu não sei se acontece com você também, mas eu acho que isso tem a ver com ansiedade. Se você se empolga muito, você esquece literalmente o que você vai falar. E a sua dicção vai embora. Esses dias eu tava jogando. Inclusive, vão lá depois, papo incerto na Twitch.
6 horas da manhã, tá, gente?
Tem que acordar cedo, lá de cedo. Fazer o quê? Eu tava jogando, né? Aí tava jogando com um amigo meu, John. Também faz live. Aí do nada eu falei, eu ia pegar órgãos alienígenas. Eu falei, tô pegando órgãos argentinos. Do nada.
Não, teve nada. Um dia que eu inventei. Não, teve um dia que eu inventei uma palavra na live. Que o Jeff tava lá, o Jeff tá até aqui. Ele falou, velho, você falou exatamente isso. Eu falei, é. Aí ele, você sabe o que foi que você leu? Eu falei, não. Mas tá escrito ali. Eu falei, eu não sei, mas não. Já passou a conversa, já. Eu já esqueci o que foi que eu falei até. Ele, você inventou uma palavra, Felipe. Eu falei, como assim, meu? Eu não inventei uma palavra. Ele, é isso aí. Eu nem lembro mais a palavra. Porque o TDAH não vai lembrar. Óbvio. Mas eu lembrei, a Letícia falou assim, eita, que você é disléxico, hein? Parabéns, meu amor. Eu falei, eu não sei mais o que acontece, né? Eu fico, por que eu tô sendo aqui oprimido por vocês? Porque eu tô aqui numa grande resinha, eu tô aqui tentando ler o chat, eu esqueço, eu fico nervoso. E sim, essa parada do nervosismo, né? Do momento de ansiedade, né? De mais intensidade, ele atrapalha. Ele atrapalha um pouco. Ele atrapalha um pouco porque você não lê as coisas, você passa por cima, você... Fica pensando, né? Eu mesmo tenho taquicardia quando tô jogando muito sério e a galera fica falando no chat. Então, vocês conhecem o SMzinho?
Sim.
aquele abençoado, né? Eu não vou dizer outra palavra, aquele abençoado ladrão. Ladrão.
É corno mesmo. Então,
assim, ele você sabe que quando começa o engage, ele bota.
É, ele bota a música lá no, estourando e grita: oh, ai, oh!
Eu falo, Vitor, por que que você faz isso? Ele, Johnny, você tá numa guerra. Você já ouviu que não vai ter uma gritaria, não vai ter um tiroteio? Eu falei, Vitor, aparece na minha frente pra ver se eu não vou lhe agredir, desgraçado.
Ele imitou igualzinho.
É convivência, né?
Às vezes é Nordeste. Nordeste, a gente fala tudo igual. Brincadeira. Mas assim, é muito de momento. Né, também, muito de momento. Então, assim, tem momentos que... Eu tô conversando com vocês, até o meu sotaque muda. Se eu tô de resenha, eu falo, e aí, negão, tal, aí já muda o sotaque. Aí se eu tô falando um pouco mais sério, muda, sabe? Então, assim, existe essa grande alternância que influencia na criação de conteúdo, né? Mas...
Em que momento você conheceu os meninos?
O SMzinho?
É.
Os Imundos? Eu conheci o SMzinho por minha irmã. Minha irmã seguia ele, hoje não segue mais, que ela falou, deixa de seguir o vídeo. E aí eu comecei a seguir, e eu segui, ele fazia live, nem pensava em fazer Twitch. E aí ele começou a fazer Dark Souls, eu comecei a assistir. E aí quando começou a fazer live no YouTube,
eu participei de algumas lives. Eu acompanhei ele dessa época aí também, do YouTube. Né?
Eu comecei a fazer, participar de algumas lives com ele e tal. E aí teve umas duas lives que eu participei mais presente mesmo, assim. O Evil Within, eu nunca me esqueço, porque tem uma resenha muito específica ali. E aí eu resenhando com ele, gastando e tal. E aí fui criando... estômago, né, pra poder participar mais, pra poder estar presente e tal, não sei o que, paguei o apoia-se daquele ladrão safado, né, usurpador, brincadeira, não, mas é isso mesmo, agiota, tudo meu de ruim Deus. Que tem no mundo, eu vi, brincadeira,
olha o Treta News aí, ó,
não chama, não, duas? Eu falei, Vitor, Vitor, um dia me leve em sua casa, Vitor. Pergunte quem dos imundos já foi na casa do Vitor. Nenhum, porque o Vitor não leva, porque assim, sabe que ele mora numa mansão.
Nossa.
Ó, teve. O Tafis veio aqui, ele pediu pra quando você viesse eu te lembrar. Pra você contar uma história de uma Blitz que teve em Salvador, que tinha seis pessoas dentro do carro. Tava você, o Bahia, o Vitor, ele, a galera.
Eu vou resumir uma palavra essa situação toda, essa história. Desgosto.
Desgosto. Eu falei que eu tinha seis pessoas dentro do mundo.
O carro cabia cinco, eu botei oito.
Isso mesmo.
Foi um dia diferente. O Vitor tava aqui. Inclusive, foi a minha primeira apresentação como apresentador, né, de palco, né, num evento daqui de Salvador. E aí o Vitor foi, eu tava lá, coincidiu que a gente se viu. Foi a primeira vez que eu conheci o Vitor, Felipe? Foi a primeira vez que eu vi o Vitor. E aí, o Vitor, pá e tal.
Ele falou com ele mesmo agora, isso foi isso mesmo?
Foi, eu falo comigo mesmo. De vez em quando eu me puxo, e aí, Johnny, é isso mesmo? É isso mesmo. E aí eu me respondo. Eu me pergunto e eu me respondo. E aí... A gente saiu do evento e a gente foi jantar, né? Então, comida pra caramba e tal. Eu, Bahia, Negão, Rafael, Jacaré Banguela. Aí chegou...
Jacaré Banguela?
Não. Jacaré Banguela é o apelido do brother que parece muito com Jacaré Banguela. Foi ele... Quem mais, velho? O Honda tava... Eu acho que o Yoshiro tava. Eu lembro que tinha cinco... Tinha cinco ou seis. Aí... Beleza. Aí o Tefs, com a esposa, liga pra mim. Johnny, eu tô aqui, tô querendo comer água aí. Pô, minha mulher vai tá comigo aqui e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, vem pra cá. Aí Vitor, rapaz, já tem
água. Comer água. Eu
falei, Vitor.
Comer água é aqui beber.
Atrás, comer água é beber, isso. A gente tá aqui atrás, no bairro de trás. É um bairro boêmio, dá pra gente sair e tal. A gente pode ficar lá e cada um de lá se sai. Alexa, pare, por favor. Não vai guardar essa história, não. E aí, beleza. Chega o Tefs. Aí eu não contei, né? No impulso. Mais um momento da minha ansiedade atacando, né? Meu TDAH, que eu não presto atenção de quantas pessoas tinham no carro. Aí, beleza. Chegou a galera, na hora de sair. Eu falei, pô, vai ficar muita gente no carro. Aí todo mundo sentando no colo do outro. Começou aquela brincadeira de circo. A esposa do Tefs do meu lado. Eu não dirigindo. O Vitor Bahia atrás, o Tef sentado no colo de alguém, que aí eu não sei mais quem é. Eu não vou dizer quem, não sei. Aí, beleza. O Bahia, pra quem não sabe, ele é compacto. O Bahia ele é bem pequeno. Ele é advogado. E aí, assim, na hora que eu tava fazendo a curva pra sair do local, pra dar eu ia fazer um retorno, ia fazer um balão pra voltar pro bairro, pro bairro anterior, né? Pro bairro, na verdade, pro duas, três quadras atrás, que já era um bairro anterior. E aí... Olha o Tevez aí. Olha o Tevez. Na hora que eu tô fazendo a curva, eu pergunto pro Bahia. Ô, Bahia, só pra saber aqui, negão, se uma Blitz pegar a gente aqui e enquadrar, a gente vai preso, Bahia? Possivelmente. Tem muita gente no carro. Aí eu falei, não, aqui não dá Blitz. Na hora que eu virei, a Blitz tá na frente.
Te esperando.
Aí eu falei, galera, é o seguinte, fudeu. Aí, beleza. Continuou seguindo o carro, a gente pensando o que a gente fazia. O abençoado do Walter Júnior, conhecido como Tefs, do nada ele faz, vou sair do carro. Ele abre a porta e sai. O carro tava a 20 km por hora. Uns 20 km por hora. Ele saiu do carro andando. Bruf! Ele sumiu.
Poxa,
e ele enveredou. E assim, a pista que tava era uma pista com quatro... Eram quatro pistas. pistas largas. Uhum. E ele passou correndo e sumiu no meio dos carros. Aí, beleza. Eu não liguei, não prestei atenção. E o Bahia, mirradinho, meu Deus. Se vocês olharem o Bahia, você fica com pena do Bahia. Você diz assim, eu quero levar o Bahia pra casa. Pra cuidar. O Bahia, mora, eu vou lhe alimentar. E aí, o Bahia fala, não, eu vou sair também. Eu falei, Vitor, segura o Bahia. Não deixa o Bahia ir embora, não. Porque se esse menino acontecer alguma coisa aí, eu não sei o que eu vou resolver, não, viu? O Bahia é mais velho que a gente. Mas a gente tem que tomar conta do menino. E aí, eu falei, há muita confusão. O Bahia, puf, sai também. Os dois somem. E aí eu segui com o carro e falei, bom, temos três pessoas atrás, não, temos quatro pessoas atrás, uma pessoa no carona e eu. O máximo que os caras vão pedir, documento do carro, tudo bem.
Mesmo com oito pessoas lá dentro, só isso que eles vão pedir.
Não, não. Os caras saíram do carro. Saiu.
Do carro.
Com o carro em movimento. No carro, né, na direção aqui do motorista, tinha, na minha direção, do meu lado, tinha um coronel da PM. Com um fuzil maior que eu. Eu tenho 1,90m. Com um fuzil era maior que eu.
Uma bazuca.
Ele não viu os caras saindo dentro do meu carro. E eu falei, se ele vê os caras saindo dentro do meu carro, eu vou ser enquadrado, eu vou ser preso. Olhei pra Deus, eu falei, Deus, estou contigo. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Os caras sumiram, beleza. Isso, eles sumiram. A gente continuou, eu pensei que os caras fossem andar, né, até lá na frente e tal, pra gente se encontrar e ir pro bairro. Não, eles sumiram. De repente, eu ouço passei esse PM, né, esse policial. Do nada eu ouço o PM dando três tapas em cima do capô do carro. Bum, bum, bum. Não do meu, do carro de trás. Você tá vendo o que você fez? Você tá entrando no carro de uma pessoa que você não conhece? Você é maluco? Aí eu falei, vixi, fechou o tempo lá atrás. Quando eu olho pra trás, o Bahia e o Tefs dentro do carro.
O carro de trás.
Ô, Vitor! Ó o Bahia e o Tefs lá atrás, ó. Aí ele fez, mas Johnny, o que esses bichos foram fazer lá atrás? Eu falei, é isso mesmo, negão, bora pra frente. Aí chegou, passou, tal. Bahia desceu, o Tefs desceu. Eu não sei que injúria esses dois animais entraram no carro de um cara que tava drogado e alcoolizado.
Meu Deus do céu. Eu ser preso junto.
E aí eles entraram no carro, num barril, o Vitor tentando falar com o policial deu dois gritos no Vitor, o Vitor ficou pequenininho, o SMzinho ficou pequenininho, eu falei, vai, fale agora, alguma coisa, tome coragem, grite com ele, você viu o tapa que você vai tomar, e aí assim, beleza, meu carro foi apreendido porque ficou faltando uma cota do licenciamento. Ou você paga todas de uma vez só, a cota anual, né? Ou você pode pagar por cotas, dividido por três,
e ficou uma.
Isso, e ficou uma, porque eu sempre pago total. E aqui a galera, eu deixei pra galera de casa pagar. E aí foram pagando em parcelas. E não pagaram a última. Eu falei, nossa, meu carro vai ser preso. Aí meu carro foi preso.
Tem que pagar a guincha depois, é mó zica, né?
Nossa, o Vitor ajudou, depois deu uma grana e tal pra poder moralizar. O Tefs também ajudou. E aí os caras, o cara de trás estava alcoolizado, drogado, o Bahia tentando argumentar com o policial, o Tef sem saber o que fazer, a esposa do Tef tentando ligar pro pai, que era da ilha, pra ver se resolvia BO de Salvador, que não tem nada a ver. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou ser preso hoje. Eu, trabalhando na C&A, fazendo minha primeira apresentação como apresentador de palco, na frente do SMzinho, eu vou ser preso. Eu falei, rapaz, eu sou mesmo um cara, eu sou pior
que... Sem vender nenhum cartão.
Não. Eu disse, me lasquei. E aí ficou a história de como o dia que o SMzinho prendeu o carro do Johnny.
Nossa.
Aí foi uma resenha dessa aí e acabou. É uma grande loucura. Paguei guincho, paguei, foi uma loucura.
Sim, porra. Nossa. É. Diária no
Detran. Diária do pátio, é mó zica isso aí, cara.
Foi uma loucura. E eu, desde então, eu não boto mais do que 5 pessoas dentro do meu carro. São 3 atrás, 2 na frente, um abraço.
Isso aí, acabou.
E aí eu conheci o Vitor depois, eu conheci o Vitor nisso, participei das lives dele, fui pra Twitch, comecei a fazer live na Twitch. Quando eu comecei a bater, né, tipo, participar um pouco mais e tal, ele me chamou pro R6, ele me chamou pro Rainbow Six, né, a primeira participação do Rainbow Six. E aí foi muito massa, foi uma gritaria da porra, foi lá onde eu conheci o Fábio, conheci o Portela, conheci o Catraca, e aí...
Catraca daqui de Brasília também.
Isso. Eu conheci o Catraca, conheci eles. E aí o Vitor fez assim: pô, Johnny, a gente tá precisando de um gordo nos imundos. Aí eu falei, então sou eu, né? Aí ele, não, então você quer? Eu falei, não, vamos nessa. Aí, então, desde então, eu tô nos imundos. Eu tenho um ano já. Um ano. Eu cheguei em 2021. Início de 2021. Final de 2020, início de 2021. Tô dentro dos imundos.
Pô, agora que o Tevs iniciou uma tradição, e a das indicações foi a tradição também de um convidado, eu vou iniciar outra agora. Já que o Tevs te intimou a contar uma história, quem você foi indicar, já que a gente tá chegando no final, infelizmente, você vai ter que obrigar... Obrigar não, né? Porque ninguém é obrigado a nada, senão em virtude de lei.
Aham.
Uhum. É, a contar alguma história de quem você indicar.
Ah, eu posso... Você já entrevistaram o Catraca?
Não. Ainda não,
tá faltando ele ainda.
Pronto, pode ser o Catraca. Pergunta sobre o dia que ele apanhou da mãe dele em live.
Em live? Sim.
É, que a mãe dele... Não, que apanhou não, né? A gente disse que apanhou, mas a mãe dele deu dois gritos nele.
Ai.
É, o Catraca. Catraca é direto, ele tá gritando, ele acha que ele tá botando pra quebrar na live. Agora que ele começa a gritar, a gente diz, Catraca, não tem ninguém na casa do Catraca.
Mano.
Porque quando não. Tem, a mãe dele chega logo na porta. Bau, bau, bau. E aí... Que zoada é essa? Bota logo ordem. E aí pergunta no dia que Catraca, no dia que você apanhou de sua mãe, como foi isso? E o Johnny disse que você apanhou, foi verdade? Ele vai ficar, não, apanhei não, porque minha mãe é braba, que não sei o que. Isso aí.
Como diz a música do Batoré, o papo tá bom, mas...
Deixa eu fazer uma pergunta antes de terminar.
Tá bom.
Eu fiquei curioso.
Diga.
Quais jogos você joga lá com a galera? Tem algum jogo específico? O que der vontade na hora?
Exatamente, boa. O que der vontade na hora. É, tem dia que eu pergunto assim, e aí galera, pô, vocês querem que eu jogue algum jogo e tal? Agora, Johnny, toca o barco aí. Eu falei, beleza. Eu gosto muito de jogos que tem um enredo, que tem uma história. Uhum. Eu gosto muito de jogos indie. Eu gosto muito de jogos que tenham uma narrativa, né? Um enredo. Então eu gosto muito desse tipo de jogo. Eu não gosto muito de MMO, de MOBA. Quer dizer, tenho jogado um pouco LOL agora recentemente.
Coitado.
E gosto de FPS no geral. FPS no geral eu gosto.
Uhum.
E aí, o Rainbow Six, o Valorant. O Valorant recentemente, inclusive, tem uma pegada bem gosto, mas específico. Mas eu não tenho um jogo específico. Ah, você é streamer de COD, você é streamer de Minecraft. Não. Eu sou da galera. Então que a galera disse assim, velho, vamos jogar alguma coisa aqui. Roblox, bora. A gente ajeita aí.
Bora. Roblox, batatinha frita, 1, 2, 3.
Exatamente. Vamos jogando. Eu inclusive, eu tô jogando Dying Light recentemente. Né?
Sim. Muita gente
tem muita gente falando mal também, inclusive.
Também, né?
Acho errado, mas eu gostei muito do jogo. Muito.
Eu achei que ele ia falar acho errado, mas é certo falar mal.
Como assim? É, eu não sou. Ele escreveu ali, ele ama jogar Call of Duty. Gosta? Não gosto não. COD pra mim morreu.
O COD ficou uma porcaria, eu nem jogo mais.
Eu conheci minha noiva assim, conheci Letícia no COD. Jogando muito, balinha, tal, pá, não sei o que. Eu falei, porra, joga muito ela. E ela me ensinava, ela falou, Felipe, faça assim. Mire aqui, use essa arma, faça assado. Corra, shift, deslize. Eu falei, ó, meu comando só vai até Alt Enter. Isso só vai isso. Eu só vou WASD. Se você mandar eu dar shift pra frente com dois tapas, eu não vou saber fazer, meu amor. Ela fez, você é lerdo. Eu falei, sou. Faz como? Então assim, eu conheci ela
no... Por isso que eu só jogo no controle e não consigo.
Eu deixei, foi, a gente tava falando no backstage, né? Eu não consigo jogar mais.
Ó, o Jeff está falando ali que você só não joga Outlast.
É, tem 3 anos de promessas ainda, né? Incrementou ali.
Isso, eu esqueci até de falar isso também um pouco de mim, né? Eu tenho medo de escuro. Eu tenho nictofobia. Nictofobia é um medo do que o escuro ele pode trazer para você. Você não tem medo do escuro, você tem medo de...
Do que ele pode proporcionar, né?
Da sensação ruim que ele proporciona.
Nossa, não sabia nem que tinha nome isso.
Então... Tem, por exemplo. Tem gente que é mais que é pior, tem gente que tem a nictofobia, que é o nível 2, que tem medo da noite. Tem medo de noite.
Nossa!
Não pode escutar Fear of the Dark do Iron Maiden.
Eu gosto muito de Iron Maiden.
Mas a tradução do Fear of the Dark é perturbadora pra você, então.
É, exatamente, tá tipo alguma coisa perto da esquina do quarto, né?
O refrão fala, eu tem alguma coisa te observando do escuro, mais ou menos assim.
Não, mas aí assim, qualquer um fica com medo, gente. Falam isso também.
É porque ele fala, eu tenho uma fobia de que o escuro possa ter alguma coisa me observando dali, alguma coisa assim.
Vai ver que ele também tem.
Eu tenho medo. Então, assim, Outlast, jogo que tem escuro pra mim.
Eu joguei não, Outlast. Mas não, eu vi no teu canal que você jogou um jogo de terror lá. Como é que é?
Fasmofobia.
Isso. Fasmofobia. E aí, é um foi uma experiência ruim, né?
Traumatizante.
Porque a primeira vez foi porque, rapaz, o Satanás fica no seu ouvido aqui, velho, chiando aqui, ó. Aí você fala, peraí. Aí você fica agoniado, a galera soltando som na live. Isso é louco. Então, envolver o escuro, eu travo.
Mas você sabe que a galera gosta desse tipo de jogo, porque quer ver a galera quer te ver tomando susto.
Pimenta no dos outros, é refresco. É por isso. E a galera fica pedindo Outlast, pedindo. Eu fiz uma campanha lá na live. Pagar R$2.200, eu jogo Outlast 1 e eu jogo Outlast 2. Ah, gente, eu tenho uma célebre frase.
Pagando gente, bem, né?
É um pouco mais rígida, né? Eu uso um palavreado um pouco mais esdrúxulo. Eu digo que se a gente vai se fuder, pelo isso menos aí, que seja recebendo dinheiro.
É isso aí.
Né? Vamos monetizar. Se a gente vai se fuder, pelo menos vamos monetizar. Isso. Então, assim, tô tranquilo. Pagando, a gente joga na hora, entendeu? Então, assim, eu já joguei outros jogos de terror, inclusive Visage.
Visage parece muito claro. Nome de. Parece muito coisa de dialeto, sabe, nordestino. Olha a Visage ali. Tá vendo a Visage?
Tô vendo a Visage, ó.
Que viagem. Visage. Esse jogo eu não conheço.
É isso mesmo.
A Letícia falou pra você falar do dia que você estourou o extintor com medo do escuro.
Que?
Oi?
O dia que ele estourou o extintor. Pô,
amor, aqui também não. Esse dia.
Estourou o extintor no burro. Caraca, tu é.
Não, eu não estourei o extintor.
É bora de vida,
hein? Eu empurrei, tirei o extintor do lugar. Meu irmão, meu amigo, né? Sempre gostou de me resenhar. A gente tinha acabado de assistir, eu não lembro se era Atividade Paranormal ou se era aquele filme do. I Want to Play a Game. É Jigsaw, né? Os Jogos Mortais.
Isso.
E aí, eu não lembro se era um desses dois, mas eu acho que foi Atividade Paranormal. E aí no hall dele, era dois apartamentos do lado de cá, dois apartamentos do lado de lá. E no meio era o hall do elevador. Atrás do hall do elevador, assim, bem aqui de onde eu tô de costas, tinha uma porta de fogo, que tinha um quebra-fogo e a escada de incêndio. Então tem um quebra-fogo e a escada de incêndio. Ele desliga a luz daquele hall, entra no, na entrada de quebra-fogo e dá um tapa na parede. Bum! Isso a gente já tava mesmo. Eu já tava quietinho esperando o elevador chegar, né? E eu distraído, meu TDAH, minha ansiedade, eu tava focado aonde? No celular. Aqui eu tava, que eu fiquei. Ele me pegou desprevenido, me assustou. Quando ele me assustou, eu fui pra trás. Quando eu fui pra trás, eu senti só minha camisa farfalhar, assim, ó. Passou assim no extintor. Quando passou no extintor, eu virei com um soco. Pum! Bateu, voltou, o extintor me acertou, pegou em mim. Aí o extintor caiu no chão e estourou. Buf!
Deus, um combo.
Aí o extintor falou, dá que eu dou outra.
O que foi que aconteceu? Que não sei o que. Ele em meio risada, em meio preocupação. Aí eu falei, negão, você nunca mais vai me dar um susto na sua vida. Nunca. E desde dia então, ele nunca mais me deu um susto. Mas esse foi o dia que eu estourei o extintor com a mão. E a galera fica rindo da minha cara que eu estourei o extintor com murro. Eu não estourei o extintor com murro. Eu derrubei o extintor com um soco.
Menino bravo.
É, não sou bravo não, gente. Eu sou um menino de bem. Eu não gosto de briga, não. Eu sou um menino do bem, eu não gosto dessas coisas, não. Eu sou um cara muito tranquilo. Não gosto dessas coisas.
E é com essa história.
E por hoje é isso.
É. Queria ficar mais, mas infelizmente. Nós somos. Não é que eu queira terminar, mas infelizmente ou felizmente, dependendo da situação, somos adutos, né?
Somos. E temos que pagar contas.
Ainda, como ainda não incorporamos mais patrocínios.
Heavy tem que fazer uma live amanhã, 6 da manhã, jogando mais um jogo e precisa dormir, gente.
Tentando finalizar o MASP e me distraindo com qualquer coisa aleatória que tem no jogo. Olha, tem essa árvore nova de desenvolvimento molecular. É continuando a construção do MASP, que nunca termina. Não
entendi nada daquele jogo, gente, construindo o MASP. Que jogo é esse? Pelo amor de Deus, depois você me conta.
É porque ele quer construir o MASP lá dentro do jogo de... sei lá o que lá, aquele jogo.
É isso aí. Entendi. É um jogo que é qualquer coisa.
É um jogo de gerenciamento, basicamente é isso. É. É, o que eu ia falar? Ah, gente, a gente não é só em vídeo, mas em áudio também. Amanhã, praticamente, eu acho. 10 horas, vai, vou colocar 10 horas. 10 horas o áudio vai estar nas plataformas digitais, tipo, todas vocês imaginam aí, Spotify, Deezer, Amazon. Só escolher. O link, no caso, vai estar no nosso Instagram, que é @papincerto, é o podlink. Você clica lá, você escolhe a plataforma e escuta. Aí episódio 3 da terceira temporada. E o vídeo vai ficar aqui, vocês sabem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal pra ajudar nós. Ativa o sino aí, porque logo logo o Catraca estará aqui. E promessa, hein? Se bem que tem que dar na cara de uma pessoa aí. Mas...
Exatamente. Ele tá enrolando nós, safado.
Tô falando desse vizinho mesmo.
É, mas, é ele mesmo.
Quem sabe quando a gente tiver estrutura um dia, sabe, for todo mundo presencial e estivermos unidos, 2077, a gente faz o papo com os imundos. Eu nem sei se eu vou estar vivo, se a humanidade vai ter perecido.
Ah, então, se você for fazer um papo com os imundos, se liga. Precisa de paciência. Porque, ó, esse...
Tem que começar não mais se... cedo.
Muito, porque assim, se junta eu e Bura, a gente não tem maturidade. Se junta o Fábio e o Vitor, eles dois brigam. O Zanfa e o Vitor é um caso de amor.
Pacoeiro.
É, então aí você tem. Aí você tem o Catraca, que ele é um Vicky, que ele é meio aleatório, que ele sai gritando. Ah! O tempo todo ali, ele fica ali de boa, tá ligado? Mas ele é muito bom. Então você tem uma galera aí que você pode chamar e vai ser uma bagunça.
A gente já conversou com todo mundo. Inclusive com o SMZ foi o primeiro, né? Mas só que foi na primeira temporada ainda. Aí a gente tava tentando remarcar, ele falou que tá com muita coisa e tal. Ele ia remarcar pra esse ano. Aí vamos ver.
Aqui em Salvador a gente diz assim que tem um leve cheiro. Um toque amadeirado, assim, um bom, assim, lírios do campo. Tá sentindo esse cheiro? É o cheiro de migué. E aqui em Salvador, em Salvador a gente chama de baratino. Isso é baratino.
É, pode ser também, que safado.
O pessoal tem umas entonações. Ele muda a entonação, né? Quando vai falar. Vai ser meio diferenciado.
É a brincadeira da voz, né? Você usa sua voz pra poder fazer um monte de coisa. Aí minha voz vai pra cima, vai pra baixo.
Faça seu curso agora com Johnny Zoo de oratória.
Tô abrindo agora aí pra você que tá assistindo aí o YouTube do Papo Incerto, esse podcast maravilhoso. Eu estou abrindo o meu primeiro curso de oratória. Inclusive, eu ia fazer uma piada aqui, não pode. Deixa pra lá. Deixa pra lá.
Eu imagino.
Deixa pra lá. O Rodrigo deu uma ideia ali. Eu vou chamar ele hoje. Ele me responde no Instagram. Vou chamar ele pra conversar aqui. Aquele safado.
É verdade. Lá, ele dropou o código e a agenda dele tá vazia. Exatamente.
Pronto.
Verdade. Pronto. Eu vou chamar também. Chama também, Jonathan. Pede vocês também no Twitter e no... Ah, eu vou fazer isso agora. Enquanto ele faz isso... Deixa eu continuar o recado aqui. Aí, gente, ó, além do Papo Incerto aqui e o áudio que eu já avisei, a gente tem o canal de cortes, que é Cortes Papo Incerto. Tá aqui no YouTube também, se inscrevam lá. Eu vou começar a colocar... Eu acho que o link tá aqui embaixo, mas eu não tenho certeza. Como eu não tenho certeza... A única certeza aqui, da vida tá é a morte,
aqui.
Tá?
Tá aqui sim,
então, tá aqui. Se inscrevam aí, porque a gente tem cortes de 14 mil views já. E a gente precisa monetizar essa bodega.
Exatamente.
Então, quando rolarem os cortes de Dionísio, vem aqui e comenta uma letra assim, ó. A, do, A, D, O, R, E, I, entendeu? Compartilha pra sua avó, compartilha no grupo dos bolsonaristas, que eles são ótimos em disseminar coisa. Mente, fala assim, ó. Ele falou que a Terra é redonda. Pronto.
A vacina não é confiável. Fala isso.
Aí fala o vídeo. Não, isso. Não transforma em jacaré. Na verdade é tartaruga. Dionísio falou isso. Pronto.
E depois eu vou dizer que eu tava bêbado pra poder falar isso. Assim. Brincadeira, pô! Brincadeira!
Não penso assim, não. Eu tava bêbado.
O Rodrigo falou pra lançar a hashtag
SMZ. Aí, lança aí. No YouTube, no Twitter.
Vitor, boa noite. Tudo bem, Vitor? Como é que você tá, meu querido? Eu queria dizer que eu tô aqui no Papo Incerto com a galera aqui, uns caras maravilhosos, velho. Você tá dando baratinho nos caras, Vitor. Você não tem vergonha, não, velho? Você é um criador de conteúdo, rapaz. Desse. Eu vou passar esse áudio pros caras passar na live quando você for entrevistado, pra você passar vergonha. Pra você, como é que você nega um programa dos caras, velho? Não tem noção das coisas que você faz, né? Pelo amor de Deus. Eles disseram que vai juntar todos os imundos pra poder conversar. Ah, medo que vai dar, negão. Ai, meu Deus do céu. A gente vai ser preso. Maravilha. Beijo, seu doente.
Depois dessa, ele vem sexta, né?
Ah, não. Tomara, tomara. Tomara que ele venha logo. Tomara que ele venha logo.
Pode falar. Não, eu já esqueci. Continua.
Normal.
Maravilha.
Tá, eu já... Tipo, eu já falei. Ah, sigam a gente. Quero falar. Tá bom, não fala não.
Eu quero falar pra galera que quarta-feira também está lá no Não Me Critica, gente. Segue lá no arroba Não Me Critica no Instagram, no Twitter. Se você tiver Facebook ainda, também tá lá.
Facebook tá... ainda.
Toda quarta-feira, até que algo mude, está lá. Não Me Critica em todas as plataformas também. Pode ir, Rev.
Tá vendo? Na verdade, assim, tirando. Eu sei que eu vou fazer uma piadinha bem infame, mas. O nome do podcast Não Me Critica, mas critiquem a gente, pode criticar a gente, porque dá sim, engajamento. Sim, exatamente. Critica bastante.
Uhum.
Fala que a gente tava bêbado, não sei.
E comenta nas postagens que a gente fizer, tanto no Papo Incerto quanto no Não Me Critica. A gente coloca os cortes.
Coloca curte. Odiei a cara branca. Olha, deles, branquiçadas. Dele.
O Nome Critica tem 10 anos. Eu fico me humilhando há 10 anos pedindo comentários. Isso não muda. Tô aqui também pedindo a mesma coisa. Agora em vídeo, olhando pra vocês. Então comenta lá, por favor. Pronto, foi um momento pedinte.
Essa é uma vergonha. Essa é uma vergonha que você olha no íntimo da pessoa. Você olha
aqui, isso, olha ali, ó, na câmera.
comenta pra mim, por favor, bebê.
Tô pra mim. Difícil. É isso aí.
É esse o caminho. Me senti intimidado, hein? Me senti intimidado.
Calma, calma.
Fica tranquilo. E é isso, gente. Obrigado é isso, pra gente. Quem acompanhou até aqui. Bom, basicamente, todas as suas redes são @Dionizu, não?
É, o Instagram e o Twitter é O Dionizu, JONNYZUL. E, por favor, como a minha patroa gosta de me zoar, não me chamem de Johnny Azul. Não sou parente do SMzinho. Não me vinculem a ele. Por favor. É um desespero todas as vezes que as pessoas me chamam de Johnny Azul. Não tem nada de azul. Inclusive, eu estou vestindo uma peste de uma camisa azul.
É, exatamente. É verdade.
Ele foi golpeado pelo próprio destino.
Isso. E o fundo aqui também tá azul. Ah, vamos lá, isso, Léo.
Exatamente.
Minhas redes sociais são @Dionizu no Instagram e no Twitter. E o resto todo aí é Dionizu mesmo. Você pode procurar no Facebook, no LinkedIn, quiser pra ir contratar. Você entra em contato comigo, só mandar aí e-mail também pra Dionizu.
Caramba, LinkedIn.
LinkedIn, vamos lançar lá também, gente.
Eu tenho LinkedIn também, mas está lá.
Vamos lançar no podcast aqui, vai que.
Vai que a gente é cancelado lá também, isso aí.
Dinheiro, gente.
Verdade.
Pix.
Monetizar as coisas.
É.
Monetizar as coisas.
Pelo amor de Deus.
Não, a gente não mora junto, amor. A gente não mora junto. A gente não mora na mansão. Se eu gritar aqui, o Vitor não responde, não.
Não, cachorro. Mas
é isso. É isso. De novo, se inscreva no canal. Os dois canais. Esse aí, aqui, gente. Corte Papo Incerto. Vai lá no Dionizu também, pessoal que tá pelo Nome Critica e pelo Papo Incerto.
Isso.
Vai lá. Comenta nossos episódios, pelo amor de Deus. Comenta, pelo amor de Deus. E a gente se vê sexta-feira. 9:30 da noite, se tudo der certo, né? Se o treino zoar, se
a gente não acabar. Vic Sanders.
Isso, parece o nome de... Ela não é irmã do Scott. Né? Do X-Men, mas... É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Johnny Zoo.
Obrigado a vocês.
Valeu, Johnny.
Valeu.
Boa.
É isso aí.
Tchau. Tchau, pessoas lindas do coração.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.